Olá, muito boa tarde. O Tribunal de Ponta Delgada condenou hoje uma ex-funcionária de uma creche de Rabo de Peixe acusada de maus-tratos a crianças a uma pena efetiva de 6 anos de prisão e as restantes 3 arguídas apenas suspensas. Para o Tribunal, ficaram provados os factos da acusação, nomeadamente que as 4 ex-funcionárias cometeram crimes de maus-tratos contra 17 crianças, bebés de meses e crianças com 1, 2 e 3 anos, à sua responsabilidade, quando exerciam a categoria profissional de ajudantes de educação na creche Centro de Apoio à Criança da Casa do Povo de Rabo de Peixe, no Conselho da Ribeira Grande. A arguida, que estava acusada de ter cometido mais crimes de maus-tratos aos menores, foi condenada a 6 anos de prisão efetiva e outra suspeita viu o Tribunal aplicar-lhe uma pena de prisão de 5 anos, suspensa por igual período. Uma terceira arguida foi condenada a 2 anos e meio de pena suspensa e a quarta a 2 anos de prisão, também suspensa por igual período. O Ministério Público vai recorrer das penas suspensas, segundo fonte judicial. O julgamento, que terminou hoje com a leitura do acórdão, começou no dia 23 de março no Tribunal Judicial de Ponta Delgada, tendo logo na primeira sessão as arguidas admitido comportamentos incorretos, mas sem intenção de magoar as crianças. No final de julho de 2025, as funcionárias foram sujeitas internamente à sanção disciplinar de despedimento por justa causa.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os trabalhos parlamentares desta quinta-feira arrancaram com a apresentação da terceira interpelação da semana ao Governo Regional. A bancada do PSD Açores promoveu um debate sobre emprego e qualificação profissional, setores que, segundo os deputados social-democratas, têm crescido nos Açores por via das medidas tomadas pelo Executivo de Coligação. O deputado Joaquim Machado começou por destacar que a economia tornou-se mais pujante e geradora de mais e de melhor emprego. Um exemplo disso, segundo o deputado, é o abandono precoce de educação e formação, que em 2020 era de 27% e hoje é cerca de 21%. O social-democrata referiu que ainda há muito a fazer e destacou o contraste com o passado.
Ao contrário do que aconteceu no passado socialista, estamos finalmente a recuperar o atraso. Estamos a fazer caminho. E a mesma diferença é visível no mercado de trabalho jovem. Menos inscritos nos centros de emprego, menos dependência de programas ocupacionais e estágio, mais integração efetiva no emprego. Não é apenas uma melhoria quantitativa, é também uma mudança qualitativa, é a aposta decisiva nas pessoas. Senhoras e senhores deputados, não há outra forma de dizer isto. Onde durante anos houve falhas, hoje há coerção. Onde houve estagnação, hoje há progresso. Onde houve resignação, hoje há ambição. Portanto, estamos no caminho certo.
Em reação, a responsável por ambas as pastas referiu que o desemprego na região está em mínimos históricos e com o mercado de trabalho mais sólido das últimas décadas. Ainda segundo a governante, os mais de 8.600 apoios à contratação desde 2021, investimento público superior a 65 milhões de euros, 88% são contratos sem termo, o que resulta de uma decisão de condicionar o acesso ao apoio financeiro à aceitação de contratos sem termo, incentivando as empresas a uma mudança de paradigma da contratação. Os jovens, por exemplo, até aos 34 anos, representam 38% do desemprego dos Açores. Entre dezembro de 2019 e abril deste ano, mês em que registam 1.522 jovens desempregados, o desemprego jovem baixou 45%. Contudo, Maria João Carreiro salientou que ainda há trabalho a desenvolver e que estes dados não são o ponto de chegada.
O Governo não confunde bons resultados com problemas resolvidos. Os desafios persistem na nossa região e são desafios de uma economia que cresce e que exige mais. Mais ambição, não de uma economia que estagna. Foi este Governo que decidiu colocar a qualificação e a formação no centro das respostas públicas, desafios económicos, sociais e demográficos da região. A formação profissional não é hoje uma opção. É uma necessidade estratégica para corrigir o déficit de mão de obra em setores estratégicos, para qualificar adultos e estimular a reconversão profissional, para prever a inclusão laboral de públicos vulneráveis e com baixa empregabilidade. Nesse pressuposto, posso hoje aqui adiantar que o Governo dos Açores vai criar uma comissão consultiva para a qualificação profissional dos Açores, um espaço de consulta, reflexão e articulação institucional, alargada em matérias de qualificação profissional, educação e formação, aprendizagem ao longo da vida e articulação entre qualificações e mercado de trabalho.
No entanto, o Partido Socialista alertou para a empregabilidade jovem, comparando com a taxa nacional.
Outro indicador que precisamos de perceber prende-se com aquilo que o Governo está a fazer quanto à empregabilidade da população jovem. A taxa de desemprego jovem preocupa-nos, continua a ser muito elevada e ela aponta para valores superiores a 20% no primeiro trimestre de 2026. E uma das mais elevadas do país. E que estratégia tem o Governo para resolver este desafio? Temos, por isso, uma taxa de desemprego jovem 4 a 5 vezes superior à taxa nacional e que não converge nem com a média nacional nem europeia. Como é que, com tantos cursos, com agendas, com a aposta na qualificação profissional, continuam a persistir números destes nos Açores? Esta qualificação está verdadeiramente ajustada ao mercado? Há um em cada 5 jovens desempregados nos Açores e há um em cada 7 jovens que são NEET. Um dos Açores, segundo os dados recentes do primeiro trimestre de 2026, dizem representar 14,7%. Ou seja, há mais de 8 mil jovens nessa situação e isto coloca os Açores muito acima da média nacional, que é de 8,7%.
Cristina Calista, deputada do PS no Parlamento Regional. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social dos Açores destacou ontem em plenário os avanços registados no Serviço Regional de Saúde, apontando o aumento da atividade assistencial, o reforço de profissionais e os investimentos em infraestruturas e modernização tecnológica como sinais de recuperação do sistema de saúde açoriano. Durante um debate sobre o estado da saúde na região, a governante afirmou ainda que o Executivo Regional tem como prioridade garantir maior qualidade, segurança e equidade no acesso aos cuidados de saúde em todas as ilhas. A titular da pasta da saúde destacou também novos projetos clínicos, entre os quais a hospitalização domiciliária, a utilização de inteligência artificial na radiologia e a futura implementação da trombectomia nos Açores. Mónica Cedi salientou igualmente os investimentos apoiados pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente na aquisição de equipamentos médicos, renovação de infraestruturas e reforço da digitalização dos serviços de saúde.
Ao abrigo do PRR, foi possível apostar em investimentos nas 9 ilhas da região autónoma dos Açores. A aquisição e instalação de aparelhos de TAC em Santa Maria, Graciosa, Flores, Faial e São Jorge. A cirurgia robótica já é uma realidade na Ilha Terceira. A aquisição e instalação de aparelhos de raio-x nas Lajes do Pico, no Corvo, na Praia da Vitória, Angra do Heroísmo, Velas, Ponta Delgada, Vila Franca do Campo, Povoação e Nordeste. A aquisição de uma torre de laparoscopia 3D no Hospital da Ilha Terceira, sequenciadores genéticos para o H10 e H8, novas cadeiras de dentistas para as ilhas de Faial, Flores, São Jorge e São Miguel, a aquisição de 2 unidades móveis para o rastreio de cancro da mama do Centro de Oncologia e a construção de 2 centros de saúde na Maia e Livramento de São Roque.
No debate, a deputada do PSD, Ana Jorge, realçou o reforço do Serviço Regional de Saúde desde que o atual governo assumiu funções, defendendo que se trata de um sistema que se reforça para responder melhor aos açorianos. A parlamentar social-democrata destacou também a modernização e proximidade do sistema através do crescimento das teleconsultas, do reforço da linha de saúde Açores e da aplicação Mais Saúde Açores. O debate ficou marcado por críticas dos partidos da oposição à situação do Hospital de Ponta Delgada e ao Estado-Geral do Serviço Regional de Saúde. Ora, o líder parlamentar do Chega, José Pacheco, proponente do debate, considerou que continuam por concretizar obras no Hospital de Ponta Delgada e criticou os custos e a gestão do Hospital Modular e apontou ao bairrismo.
Há também quem tente transformar o H10 numa guerra entre ilhas. um escarado aproveitamento político e eleitoralista. Isto é completamente irresponsável e até mesmo vergonhoso. O H10 não é o Hospital de São Miguel. O H10 é o Hospital dos Açores. É o Hospital dos Açorianos. Defendê-lo é defender as famílias do Pico, do Faial, das Flores, do Corvo, Santa Maria, São Jorge, todas as nossas ilhas. Porque a saúde não se resolve com propaganda, resolve-se com competência, com gestão séria, com transparência, com respeito pelos açorianos, jamais com bairrismos vergonhosos. Dois anos depois do incêndio, os açorianos já mereciam obras e não apenas promessas de planos ou projetos. Mereciam respostas, mereciam verdade, mas continuam à espera.
Também o vice-presidente da bancada do PS Açores, Carlos Silva, alertou para o agravamento das listas de espera cirúrgicas, referindo cerca de 13.500 utentes em espera no Serviço Regional de Saúde. Pelo Bloco de Esquerda, António Lima lamentou a disputa política em torno da saúde e defendeu uma reorganização do sistema assente na articulação entre hospitais e unidades de saúde de ilha. No entanto, e em visão contrária, o CDS-PP, através de Pedro Pinto, defendeu uma visão estratégica baseada na proximidade e na redundância do sistema de saúde num território arquipelágico. O Parlamento Açoriano aprovou ontem uma proposta do Partido Socialista para criar um novo mecanismo de apoio às ligações aéreas da região, com o objetivo de reforçar a conectividade dos Açores e atrair novas companhias e rotas para o arquipélago. Carlos Silva, deputado socialista, alertou para os efeitos provocados pela saída da companhia aérea Ryanair, da Operação dos Açores, apontando para uma redução significativa no número de passageiros desembarcados em São Miguel, bem como na quebra das ligações territoriais e internacionais. A proposta agora aprovada prevê a criação de um instrumento estratégico destinado a apoiar novas rotas diretas, captar novos mercados emissores e incentivar operações aéreas ao longo de todo o ano, procurando igualmente reduzir a dependência de um número limitado de operadores.
Com este diploma, queremos diversificar a conectividade aérea dos Açores, abrir novos mercados emissores e reforçar mercados estratégicos, reduzir a dependência de poucos operadores.
O socialista considerou ainda que a solução proposta apresenta maior capacidade de resposta do que o sistema de incentivos a rotas estratégicas, o CIR, defendido pelo PSD, por assentar uma estratégia mais estruturada para o desenvolvimento da conectividade aérea regional. No encerramento da intervenção, Carlos Silva sustentou que o novo instrumento representa um investimento no futuro dos Açores, associando-o ao reforço da mobilidade, do turismo e da competitividade económica do arquipélago. Em jeito de conclusão, a secretária regional responsável pela pasta dos transportes admitiu que as propostas são muito semelhantes.
As duas propostas são perfeitamente idênticas naquilo que é o objetivo final, que as duas propostas têm que ser notificadas à Comissão, que qualquer notificação à Comissão dura no mínimo um ano, pelo menos é essa a prática. Eu desejaria muito que fosse menos, mas também que fique registado aqui, é essa a prática.
Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional destacou ontem na Ilha do Faial o investimento realizado no reforço dos meios de proteção civil da região durante a entrega de um novo veículo de socorro e assistência tático à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial. Na cerimónia, José Manuel Bolheiro elogiou também o trabalho desenvolvido pelos bombeiros, considerando-os essenciais para a segurança e proteção das populações.
Nós estamos preparados para o pior, esperando, no entanto, o melhor. Ele estará aqui e espero que o seu uso seja de treino e de demonstração operacional. Mas está bem equipado e sei que a qualificação dos operadores está à altura desta dimensão. Dizia há pouco ao Sr. Comandante, quando lhe entreguei a chave, que confiava uma viatura qualificada é uma entidade absolutamente preparada para otimizar a sua operacionalidade.
Durante a cerimónia, foi ainda assinalada a entrada em funcionamento desde setembro de 2025 do Serviço de Suporte Imediato de Vida em regime permanente na Ilha do Faial, com um investimento anual de cerca de 130 mil euros. O líder do Executivo açoriano anunciou também que o Governo irá rever extraordinariamente os apoios destinados ao combustível das corporações, admitindo aumentos até 25% caso os valores atuais se revelem insuficientes face à subida dos preços. O acesso rodoviário à zona da Ferraria, na freguesia dos Ginetes, em Ponta Delgada, voltou a estar aberto ao trânsito automóvel, embora sujeito a circulação condicionada na sequência de intervenções de estabilização realizadas no troço afetado por instabilidade do talude. Segundo a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, a reabertura foi possível após a execução de trabalhos preliminares de redução de risco, permitindo restabelecer a circulação durante o período de maior procura turística, com regras específicas de segurança. A intervenção agora concluída inclui a construção de um muro em blocos pré-fabricados de betão, com cerca de 30 centímetros de extensão, destinado a reforçar a estabilidade da via no segmento considerado mais sensível. Paralelamente, decorrem estudos geotécnicos que irão sustentar a definição de um programa de intervenção mais abrangente, previsto para o período de inverno, com vista à estabilização definitiva do talude.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Azores Airlines vai reforçar a operação entre os Açores e o continente durante a época de inverno IATA 2026-27, com um aumento de 16 voos semanais nas ligações domésticas, o que representa mais 8 frequências por semana. Segundo a companhia aérea, o reforço incide sobretudo nas rotas liberalizadas e traduz-se num incremento de oferta nas ligações entre Lisboa, Porto e os aeroportos de Ponta Delgada e da Terceira, com o objetivo de ajustar a capacidade à procura do mercado durante a época baixa. Entre as alterações anunciadas, a rota Lisboa-Ponta Delgada registra um acréscimo de 3 frequências semanais, enquanto a ligação Lisboa-Terceira aumenta 2. Já as ligações a partir do Porto também serão reforçadas, com mais 2 voos semanais para Ponta Delgada e mais 1 para a Terceira. A Azores Airlines refere que o ajustamento da operação decorre também da reconfiguração da sua rede durante o inverno, nomeadamente com a interrupção temporária de algumas rotas europeias, como Paris, Barcelona e Frankfurt, permitindo reforçar a capacidade nas ligações domésticas. Para além das rotas liberalizadas, mantém-se a operação ao abrigo das obrigações de serviço público, as designadas OSP, nas ligações entre Lisboa e as ilhas do Faial e do Pico, garantindo a continuidade da conectividade interilhas com o continente. A companhia sublinha ainda a manutenção da ligação entre os Açores e a Madeira através da rota Terceira Funchal, que se mantém ativa ao longo de todo o ano. Os jovens da ilha de São Miguel e do município de Cascais, em Portugal Continental, com idades entre os 18 e os 29 anos, que não estejam a estudar, trabalhar ou em formação, os chamados jovens NIT, têm a oportunidade de participar num estágio em intercâmbio com duração aproximada de 2 meses. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Designado por Vai-Vem, o projeto pretende promover a empregabilidade, permitindo aos participantes desenvolver competências pessoais e profissionais através de uma experiência prática em contexto de trabalho. As candidaturas decorrem até ao próximo dia 31 de maio.
Um projeto que tem aqui um objetivo de promover a empregabilidade e a inclusão social, promover aqui competências pessoais e sociais para a empregabilidade e aumentar aqui a experiência profissional e o conhecimento pelo mercado de trabalho para os jovens que vão participar.
Flávia Melo, assistente social na Associação de Promoção de Públicos Jovens em Risco, APPJ, e é responsável pelo projeto nos Açores, garante que os participantes terão acompanhamento contínuo ao longo de todo o percurso. O programa assegura a cobertura total das despesas, incluindo viagens, alojamento, alimentação, transportes locais, seguros e atividades culturais. Embora os participantes não recebam salário, será atribuído uma semanada para a gestão das despesas do dia a dia. A Atlântida, a responsável, explica também como vai decorrer esta experiência.
Estamos a receber até o dia 31 de maio inscrições dos jovens que sintam no Vaivém uma oportunidade de expandir o seu conhecimento sobre o mercado de trabalho e aumentar aqui as suas competências pessoais e sociais para a empregabilidade. Depois nós vamos entrar numa fase de preparação em que já estão selecionados os 20 jovens que vão fazer aqui esta viagem e acaba por ser uma fase em que nós vamos fazer algumas atividades para, no fim, de promover aqui a coesão do grupo, o autoconhecimento, o espírito aqui colaborativo e também, ao mesmo tempo, prepará-los para esta experiência de estágio fora da sua zona de residência e prepará-los para os eventuais desafios. Esta última fase coincide aqui com o período de julho e agosto. Nós depois entramos aqui na fase de mobilidade que vai acontecer entre setembro e novembro. É a fase em que eles estão em viagem, estão noutra região do país a fazer o seu estágio.
Flávia Melo adianta ainda que os jovens que não forem selecionados serão encaminhados pela associação para respostas ajustadas às necessidades de cada caso. O Vaivém permitirá igualmente que jovens de Cascais realizem esta experiência em São Miguel. Mais informações e inscrições estão disponíveis através da página da iniciativa.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.